Senhor presidente, nós hoje ouvimos diversos discursos, Fernando Hoppe, de prestação de contas de 2017. Uma delas, a que acabamos de ouvir, que se concentrou em um item, mas esse item é fundamental, que é o item do documento sobre a situação da microeconomia no Brasil. Eu quero falar do próximo. Eu quero falar do próximo em que o Brasil vai ter a chance de votar para escolher um presidente depois de tantas dificuldades, perplexidades, crises que temos atravessado. Mas eu quero dizer que, apesar do otimismo que traz uma eleição, e isso é, essa é a vantagem da democracia, nós a cada 4 anos fazemos um novo casamento de todos os habitantes do país, há razões para não estarmos tão otimistas. E a razão, para mim, é o fato de que o Brasil não vota. São os brasileiros que votam. E há uma diferença entre a soma dos brasileiros e o Brasil. Em um país onde as coisas estão bem, os nacionais eleitores representam a totalidade. Mas em um momento em que a gente, como o Brasil, estamos paralisados pela vergonha da corrupção, da concentração de renda, da baixa produtividade e consequente pobreza, da violência sob tantas formas, em que estamos com dívidas fortes com os pobres, com os velhos, com os jovens, com as crianças, com as mulheres, com os índios, os negros. Temos um país sem instituições sólidas, apesar de tê-las as instituições, um sistema judiciário que me parece bipolar, porque um dia diz uma coisa, outro dia diz outro. Um Estado sem eficiência e privatizado, tanto política quanto sindicalmente. Uma ciência e tecnologia deficientes e, sobretudo, um sistema educacional precário e desigual. Um país que está nessa situação, ele não precisa nem lhe basta eleger um presidente. Ele tem que eleger um novo projeto de país. Ele tem que eleger um Brasil novo e não um presidente novo apenas. E eu lamento que, ao olhar ao redor, percebemos que o presente não está bem. Olhando para frente, percebemos que o futuro não vai bem, mas a sensação é de que caminhamos sem coesão nem rumo para uma desagregação social, um atraso econômico, científico e tecnológico. Desculpem se pareço pessimista, mas é o que eu sinto hoje. E mesmo assim, tudo indica que no próximo ano os brasileiros, nós, elegeremos um novo presidente da República, mas não vamos eleger um novo Brasil. A sensação é de que os eleitores estão preocupados, cada um com seu interesse pessoal e do seu grupo, da sua corporação, e não com um conjunto que seria a soma dos brasileiros de hoje e os de daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos. Não se vê isso. Mas mais grave, não vemos candidatos pensando Brasil. O que nós vemos são candidatos que fazem pesquisas de opinião, ouve o que cada grupo quer ouvir e diz o que cada grupo quer ouvir, em vez de dizer o que o Brasil precisa. É muito diferente dizer o que o Brasil precisa de dizer o que o eleitor quer ouvir. Os marqueteiros, inclusive, inventaram a palavra copiada dos americanos de nichos, que são os grupos, que eu posso dizer de corporações, e trabalham na direção desses nichos. E os nichos não representam o Brasil. Nós, a meu ver, vamos entrar em um processo eleitoral sem candidatos pensando um projeto novo para o Brasil. Por exemplo, tivemos isso quando Juscelino Kubitschek traz uma proposta de Brasil industrializado, dinâmico pela indústria, não mais pela agricultura. Hoje nós não temos um projeto desse tipo e os eleitores não estão interessados. Vou dar um exemplo, mas podia dar muitos. A classe média brasileira e alta gasta 80 bilhões por ano com a educação de seus filhos. Uma média de 20 mil por família. Nós não vemos essa classe média e alta dizendo: eu quero parar de gastar esse dinheiro construindo uma boa escola pública igual para todos. Não se vê isso. Porque a sensação é de que não querem seus filhos misturados com os filhos dos outros. Ou seja, não querem os seus filhos no Brasil, querem os seus filhos na sua família. Caramba, já pensou? Eu não falo os muito ricos que estão mandando seus filhos para os Estados Unidos, para a Suíça. Eu falo uma classe média que faz um sacrifício enorme para pagar a educação dos seus filhos. Quanto poupariam se a educação de qualidade nas escolas públicas fosse suficiente para os seus filhos dessas classes médias? Mas por que não querem? A própria Previdência, a reação à reforma da Previdência, embora alguns pontos devam ser modificados, é mais por não querer perder alguns direitos e privilégios do que querer uma Previdência sustentável para os próximos 50 anos. Quem votará na reforma da Previdência pensando na aposentadoria dos netos? Estamos pensando na nossa, porque falta o sentimento coletivo do Brasil inteiro. Isso leva a uma preocupação grande com o futuro do Brasil. Em 2018, o Brasil não votar. Votarem os brasileiros. E os brasileiros divididos, sem coesão. Agora, some-se a isso, não temos partidos que representem posições diferentes sobre o Brasil. Aí, como não tem partido que represente posições diferentes sobre o Brasil, cada candidato é o seu próprio partido. E o eleitor é seu próprio partido, sem um projeto de nação, porque o Brasil não vota, votam os eleitores. E os eleitores não representam o Brasil, eles representam a soma dos brasileiros. O Brasil é mais do que a soma dos brasileiros de hoje. É uma história dos brasileiros do passado e é a tendência dos brasileiros do futuro. Se eu fosse escolher, senador Sérgio, um voto para 2018 seria que em 2018 nós votemos pelo Brasil. Não votemos por cada um de nós. Nem votemos por cada candidato que está aí. Votemos por aquele que representa a melhor proposta para o Brasil, como uma grande plataforma. Isso que eu gostaria de ver em 2018, na campanha. Cada candidato a presidente chegar com uma plataforma, mas a plataforma, senadora Ana Amélia, dizendo que projetos de lei vai mandar para aqui, que decretos vai assinar no primeiro dia. E dizer, se quiser votar em mim, vote. Se não quiser, não vote. Primeiro, esse candidato vai ter credibilidade. Mas se ele chegar aqui com seus 50 milhões de votos no segundo turno, com um conjunto de leis que ele vai apresentar aqui, de decretos, começando pelos decretos que acabam com mordomias, com privilégios, se ele chegar aqui e mandar para nós, os que ainda estiverem aqui, de nós, ele vai ter força. Ele vai ter força, mesmo que não tenha um partido grande com ele. Porque ele vai dizer: eu não fui eleito, eu fiz um plebiscito. Plebiscito se vota sim ou não. Eu queria ver um plebiscito em que você votasse A, B, C, D, o nome do candidato. O candidato ser plebiscitado pelo seu programa, não por sua cara. Não por sua sigla partidária, nem mesmo por seu passado, mas pelo seu programa. Mas eu volto a insistir, um programa especificado, não intenções genéricas, não blá, 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 dizendo o que propõe, quanto custa, quem vai pagar, em quanto tempo vai fazer e como fará. Eu queria ver uma disputa eleitoral para presidente dessa maneira. E dizendo, no final do meu mandato, o Brasil será desse jeito, diferente do que é hoje. E eu vou criar as condições, nesses 4 anos, para que nos próximos 20, 30, o Brasil seja desta maneira aqui. Porque não dá tempo em 4 anos. Eu gostaria, inclusive, que ele dissesse que, como é contra a reeleição, não será candidato à reeleição. Eu queria ver uma eleição plebiscitária em torno a propostas, em que o candidato apenas encarnasse uma proposta e não um partido ou, pior, um slogan, como a gente tem visto nas últimas eleições. Os candidatos de slogans eu queria ver substituídos por candidatos de propostas detalhadas, fazendo contas, porque talvez um dos grandes problemas é que, em vez, senadora Namélia, de que candidatos que fazem conta, nós vamos ter candidatos que fazem de conta, que é o que tem caracterizado a política brasileira dos últimos anos, fazer de conta, sem fazer as contas. Seria tão bom que 2018 nos trouxesse um processo eleitoral em que os candidatos tivessem ideias, propostas, fizessem as contas. Quanto custa? Onde vem o dinheiro? Como vai fazer? Eu não ando tão otimista de que isso acontecerá, mas eu creio que é um bom voto desse final de ano dizer que em 2018 votemos pelo Brasil. Vai precisar de um nome, mas que esse nome traga um programa, mas que por trás desse programa traga o Brasil. O Brasil que queremos, o Brasil que precisamos, unindo os brasileiros, com coesão no presente e com rumo para o futuro. É isso que vale a pena desejar para 2018, até porque sem isso, eu não sei como será 2019, eu não sei como será 2020, nem como em 22 vamos comemorar o segundo centenário da nossa independência, de um país que se fez independente, mas não construiu uma nação. Tanto não construiu que não temos coesão. E aí não temos democracia de fato. Porque a democracia de fato, ela disputa divergências, mas com um projeto em comum de nação. Hoje a gente não tem isso. Eu espero que a eleição presidencial do próximo ano ajude a trazer essa coesão nacional e um rumo para o futuro. Esse é o meu desejo para todos nós, que em 2018 votemos pelo Brasil, não pelo candidato ABCD ou E, mas pelo Brasil. E temos a esperança de que isso possa acontecer, até porque o Brasil é muito maior do que nós. E se a esperança não se realiza agora, ela se realiza daqui a 10, 15, 20, 30 anos, para a nossa geração ou para as gerações futuras. Era isso, senhor presidente Sérgio, mas a senadora Namélia pediu a palavra e, com muito prazer, eu passo a ela uma parte.
Rapidamente, o senador Valdir Raup já está a caminho da tribuna, senador Cristóvão Buarque. Caro presidente, queria apenas dizer que seria muito bom, senador Cristóvão Buarque, que esses votos que Vossa Excelência formula para 2018 fossem seguidos e compreendidos. Eu acho que é um choque de coerência, um choque de compromisso com o país. Eu acabei de vir de uma viagem ao Japão, a convite do governo japonês. Visitei uma escola, senador, uma escola municipal no interior de Nagoya, num bairro de Nagoya, em que a escola não tem faxineiros, porque as crianças aprendem a respeitar o ambiente escolar, e é uma escola, um primor de cuidado. As aulas, brasileirinhos estudando japonês, com professores dedicadíssimos à missão de ensinar. E ali fazendo os desenhos da forma de escrever japonesa, com cuidado e uma dedicação. Então, um país assim, organizado, que as coisas funcionem, que todos se respeitem, os mais velhos, um trânsito fluído, ninguém buzina, não, todo sinal é respeitado. Mas, sobretudo, isso vem também das lideranças políticas, que em 2018 terão um grande desafio. E o eleitor tem na mão a arma mais poderosa, que é o título de eleitor. Então, escolher coerentemente com aqueles candidatos. E eu gostaria muito que aquilo que o senhor defendeu agora, que venha o candidato e diga, vou fazer isto, isto, isso, chegando, será esse o plano de governo, com autenticidade. E no dia que vencer a eleição, pratique aquilo que defendeu durante a campanha e não seja apenas uma palavra de palanque. Então, eu acho que nesse momento nós vamos sim reconstruir o Brasil o Brasil que queremos, mais eficiente, mais democrático, mais inclusivo também. Então, parabéns, senador Cristóvão, e também desejo para todos os colegas e para todos os nossos telespectadores um 2018 muito melhor do que foi 2017.
Obrigado, senadora. Eu concluo dizendo que em 2018 votemos pelo Brasil, porque se não fizermos isso, não vamos poder votar por cada um de nós isoladamente. Não há futuro isoladamente dentro de um mesmo país. O futuro de cada um depende do futuro de todos. Que em 2018 votemos pelo Brasil.